Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz. Estamos de volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Na pauta de hoje, Trajando pela Paz fala de igualdade social e igualdade racial. Nosso convidado, Valnei França, disse que estava chegando, até agora não veio, espero que ele esteja bem, que esteja tudo bem e que mande notícias. Por favor, mande notícias. Nesse dia 8 de setembro, conforme nós falávamos no bloco anterior, celebramos o dia da Padroeira de Curitiba, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Na nossa pauta de hoje, igualdade social e igualdade racial. Que falar para vocês de igualdade social, igualdade racial sozinha, que sem saber o feedback de vocês, sem saber o que vocês estão pensando. Mas eu tenho pensado muito a partir de um lugar. Lugar de fala de Djamila Ribeiro, que é uma orientação muito boa. Do lugar da Livraria Vertov, de onde eu realmente faço minhas pesquisas. E principalmente através dos livros de Angela Davis, que tem sido uma mentora sobre a questão racial. Em vários dos discursos de Angela Davis, ativista política, autora de Mulheres, Raça e Classe, em vários dos seus textos ela afirma que realmente, em todos os momentos da história, sempre houve um preconceito racial, mas que nada se assemelha à situação que vivemos atualmente. A autora traz dados históricos, estatísticos, detalhados sobre as condições de mulheres da classe trabalhadora e da população negra dos Estados Unidos durante o governo Reagan, mostrando como a política adotada naquela administração operou para enfraquecer esses grupos sociais. Mostra ainda as influências das políticas norte-americanas em países da América Central, da África e do Oriente Médio, destacando o impacto que tiveram para fortalecer um movimento econômico mundial de concentração de renda, enfraquecimento de lutas sociais em vários países do mundo. Ao mesmo tempo, ela faz reflexões importantes sobre a resistência representada pelos movimentos sociais e sobre o potencial de conscientização e contestação da educação e das artes, em especial a pintura, a fotografia e o blues. Por meio dessa reflexão, Angela Davis argumenta que a convergência dos diversos grupos em diversos países em torno dos interesses comuns é essencial para a construção de um mundo menos desigual. Essa é uma das autoras que eu mais admiro, também porque é uma das ativistas mais brilhantes da história. Notícias do Valnei, gente. Alguém mande notícias do Valnei. Fiquei preocupada realmente. O nosso convidado é um advogado antirracista, especialista em direito penal e criminologia, membro da Secretaria de Combate do Racismo do Partido dos Trabalhadores. Atua em casos de violência racial em Curitiba e região metropolitana. Também promove formação empresarial em direito antidiscriminatório e educação em relações étnico-raciais. É cinéfilo, entusiasta do cinema nacional e cresceu no movimento hip-hop, mas também na MPB. Tem uma coelha chamada Pagu. É filho de Ogum e eu estou preocupada com meu amigo, que realmente não deu notícias, porque eu gosto muito dele. E ele não é pessoa de atrasar nem de deixar os compromissos pela metade. Desta forma, o que, eu posso dizer a vocês? Sabe? Que vamos levar juntos. Vamos levar juntos as nossas pautas. Quem são as lideranças mais importantes para a luta antirracial hoje em Curitiba? Quem são as pessoas mais importantes da luta sobre desigualdade social no Brasil? Eu tenho escutado muito o Eduardo Suplicy, em São Paulo. As falas do Eduardo Suplicy são sempre muito comprometidas com a comunidade. Eduardo Suplicy é, hoje, uma liderança muito importante no país. Eduardo Suplicy vem de uma história de luta muito grande. Semana passada e ontem mesmo, no Dia dos Excluídos, porque nós tínhamos uma celebração diferente, ontem, dia 7, muitos dos jornalistas reclamaram do fato de nós não termos a mesma celebração dos anos anteriores com respeito a 7 de setembro. Muitos. Houve muito, muito comentário infeliz também, porque, na verdade, o Dia da Independência, que foi ontem, ele ficou esvaziado das mobilizações. E o Dia dos Excluídos se tornou muito mais evidente. Para quem acompanhou as notícias de ontem, o movimento dos excluídos foi muito mais evidente do que tudo que a gente possa imaginar. Chamava-se Grito dos Excluídos, não é movimento. Desculpa, gente, me corrigindo aqui. Grito dos Excluídos. Mobilizou muito mais do que qualquer outro momento. 29ª edição. Você tem fome e sede de quê? Era o slogan do Grito dos Excluídos. Uma proposta à reflexão sobre as principais demandas da sociedade, como justiça social e luta contra o machismo, o racismo e outras mazelas. Nesse dia 7 de setembro, as manifestações populares em todo o país, como parte do já tradicional Grito dos Excluídos e das Excluídas. Neste ano passado, os movimentos sociais saíram para as ruas questionando a independência para quem? Para quem? Em alusão aos 200 anos de independência brasileira, em alusão a todas as distorções de realidade. O objetivo foi propor uma reflexão sobre as principais demandas da população mais vulneráveis e giram em torno das pautas prioritárias para a sociedade, para sanar a fome de milhões de brasileiros e brasileiras, os mais impactados com a política genocida dos 4 anos anteriores. Desculpa, gente, não tem como não dizer isso. Eu sei que você até pode ter outra visão, mas os últimos 4 anos foram os mais tristes para a população negra, para a população indígena, para a população pobre, para as mulheres. Foram os números mais gritantes e bizarros de feminicídio. Mas voltando à questão do Grito dos Excluídos, que também tem a ver com a nossa pauta, que trata de igualdade social e igualdade racial. Ele percebe também outras questões como a fome e como a liberdade dos direitos à população negra. O Grito trouxe, a partir de tudo isso, a motivação, o incentivo para que possamos esperançar e reconstruir o país, para superar as desigualdades, para a participação popular, com direitos constituídos, com direito à terra, à alimentação, à moradia, com distribuição de renda e tributação dos mais ricos. Essa questão da tributação dos mais ricos, gente, já está por muito tempo atrasada, né? Vamos combinar, né? Você sabe disso. Bom, as manifestações aconteceram em todo o país. E o 7 de setembro, que se comemorava o Dia da Independência, mudou de cara. Passou a ser o Grito dos Excluídos. Mudou a expressão popular. Mudou a manifestação popular. E ele aconteceu em várias capitais do país. No centro, no centro-oeste, no norte, aqui no sul também. E eu acho que isso muda muito o tecido, a compreensão da população. Nós temos o que está consciente e o que está inconsciente. Eu acho que essa mudança de paradigma para o dia 7 de setembro é muito importante. É tão histórica, é tão importante, porque nós passamos a falar de fraternidade dos excluídos. Essa é uma fala muito bonita, feita pela... A iniciativa foi da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. O primeiro Grito dos Excluídos teve como tema a fraternidade e os excluídos. Isso é muito lindo, gente. Eu não sei se vocês pensam da mesma forma, mas eu fiquei bem feliz de saber que hoje nós temos uma mudança de paradigma, que nós não estamos comemorando uma independência do Brasil que ainda não existe na totalidade. Infelizmente, nós ainda somos colonizados. Desculpa dizer isso, se você não sabe, mas a gente tem que dizer, uma hora tem que dizer, que nós somos colonizados. Nós repetimos padrões. Essa questão, quando a gente discute a questão do preconceito, e que a pessoa nem sabe que ela está reproduzindo o preconceito, que ela nem sabe que está ofendendo, desqualificando, e aí eu tenho até medo de saber que, se ela estiver consciente, realmente a coisa é muito pior. Porque daí nós caímos numa coisa que é maldade. Miri, podemos sair com um intervalo falando um pouquinho do nosso patrocinador Ulisses Rodrigues, tatuador internacional. Ulisses Rodrigues é um desenhista, ele é artista plástico, ele é tatuador e também é músico, produtor cultural do heavy metal. O menino realmente trabalha muito. Isso, é bom. Só para que eu possa tomar uma água aqui e respirar um pouquinho. Já voltamos. Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.